Esse debate está muito aguardado. Vou dizer um negócio para você. No meu zap zap, o meu pessoal, né? Eu não posso abrir aqui, que sempre tem alguém perguntando, Nil, quando é que vão dizer as atrações da Esporagro? Aí ficam perguntando, Nil, é verdade que vem fulano? Não, Beltrano não vem. E vamos falar desse mês, né? Estou aqui com os amigos Alessandro Palmeira e Roberto Murilo. Vou ter a participação da Margarida Pereira e por telefone do Marcel Melo, que é cantor muito, muito conhecido, muito querido nosso, para falar como é que ele está vendo esse momento. As prefeituras só falam em dificuldade, né, para fazer os seus eventos tradicionais. Vem aí o São João do Gonzagão, que é uma das festas mais legais da nossa região, pelo período, pela data. Não sei se eu também estou falando com a carga pessoal, porque gosto muito de Guaraci, gosto, tradicionalmente acompanhei essa festa desde que era no Palhoção do Gonzagão, né, Roberto? E a Expo Agro, que é um evento também consolidado, tradicional em Afogados. Carnaíba também tem seu ciclo junino. E o que todo mundo está querendo perguntar, está querendo saber, é como vão ser esses eventos. A minha pergunta específica é relacionada à Expo Agro e eu explico por quê. Porque a Expo Agro dos eventos na nossa região é tido como o maior evento do Médio Pajeú. Se ele não é o maior de todo o Pajeú, porque tem Serra Talhada, que tem agora Expo Serra, que tem eventos, a festa de setembro lá traz também nomes nacionais. Então, do Médio e Alto Pajeú, Afogados com a Expo Agro realiza, do ponto de vista das atrações, estou falando da grandeza, fazendo só uma análise, estou falando das atrações, que tem sempre aquele grande nome, já veio Leonardo, já vieram Bruno e Marrone, César Menotti Fabiano, Zezé de Camargo e Luciano, Amado Batista, né? E faltou mais alguém? Leonardo eu já falei, né? E tantos outros aí que participam desse evento. Então, estou perguntando o seguinte, em relação a Expo Agro, na sua opinião, a prefeitura, considerando que estamos nesse período de crise, está todo mundo reclamando, tem ainda a seca, a estiagem, a prefeitura deveria fazer a festa como faz todos os anos, fazer o maior esforço possível em busca de parceiros, se virar e resolver, fazer como todos os anos, fazer uma festa, não deixar de fazer, mas fazer uma festa mais em conta, uma festa com mais contenção, né? Ou não fazer, ou radicalizar e dizer, não, tá, a prefeitura está em crise, o povo está, a situação está difícil, tem estiagem, tudo, não vamos fazer. Liberado agora, 3838123, para você opinar. Olha, sua opinião nunca foi tão importante para a gente saber o que o povo pensa, já tem gente opinando, né? O João Sebastião dizendo que o governo deveria usar esse dinheiro que investe em festas para trazer melhoria para o povo. Daqui a pouco eu vou perguntar a Sandrinho se esse dinheiro ele pode ser usado em outras coisas também. E o Roberto para falar aqui do período junino. Primeiro, Alessandro, como é que essa crise está impactando na articulação de um evento como a Expo Agro? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao nosso amigo, né, secretário Roberto Murilo, né, que a gente tem tido uma caminhada junto aí no consórcio dos secretários dos municípios, né, inclusive tivemos em Serra Talhada antes de ontem, né, uma reunião lá com o Corpo de Bombeiro, uma reunião extremamente interessante, onde nós fomos orientados, né, para que a gente possa fazer, organizar, né, com cuidado, com cautela, com responsabilidade, os nossos eventos culturais, principalmente nesse período junino, né, que requer uma atenção e um cuidado maior. No junho. Na realidade, né, essa crise ela tem dificultado não unicamente a questão das atrações festivas culturais, mas isso todo um campo, né, é claro, a educação, a agricultura, né, tem dificultado obras, infraestrutura. Então, assim, tem atingido todos os campos, isso é uma crise, né, que se instalou aqui no nosso país, né, esse ano, já vem aí alguns meses, e aí, sem sombra de dúvida, tem chegado aqui, né, nos municípios, né, nós temos conhecimento dessa luta, dessa empreitada dos prefeitos, né, inclusive fazendo marchas, né, até Brasília, para poder reivindicar, né, para poder se ter uma atenção maior com os municípios, principalmente com relação a essa questão financeira, econômica, né, que tem, como falei inicialmente, aí, essa instalada aqui no nosso país. Então, consequentemente, se acaba atingindo os nossos eventos também, principalmente um evento, né, do porte da Expo Agro. Valendo dizer, né, também assim, o que nós temos durante esse mês, junino, né, nós temos outras atividades, temos outras atrações que já fazem parte...
Divulgando já o ciclo junino mesmo, né?
Exatamente. Então, a gente tem outras atrações, por exemplo, no próximo sábado agora, né, nós teremos o nosso segundo Arraial Municipal, né, que terá como atração as Severinas, né, e Vozes do Forró, né, que será na ABB a partir de 10 horas da noite. Então as mesas estão à venda na Secretaria de Cultura. Né, também pode ligar para a gente, pode se dirigir até a secretaria para que faça adquirir a sua mesa. Né, os ingressos também já começaram a serem vendidos. E a gente está fazendo nossa divulgação com relação ao Arraial Municipal, que acontece dia 13, que a gente tem que aproveitar essa audiência, né, para poder divulgar os nossos eventos. Uhum. E aí nós também teremos, durante esse mês, um festival de quadrilha junina, que é um grande festival que nós fazemos aqui. Né, é o nosso terceiro ano, onde participam quadrilhas de várias cidades aqui do estado de Pernambuco, e que hoje nós somos o segundo maior concurso do estado, né, organizado por um órgão público. Né? Tem algumas que são organizadas, por exemplo, a Rede Globo organiza, né, a Globo Nordeste organiza um festival, mas por órgãos públicos nós temos o segundo maior festival de quadrilhas do estado de Pernambuco e estamos apenas no terceiro ano. Inclusive se tratando acerca até de premiação também. Então nós temos toda uma grade, teremos, né, a partir do dia 17, na Praça da Alimentação, também teremos lá, juntamente com a Secretaria da Educação, algumas atrações. Teremos no dia 24, dia de São João, né, estamos fechando aí uma banda, uma ou duas atrações também, para que a gente coloque na Praça da Alimentação, para que no dia 24 a população tenha, né, um entretenimento, e um entretenimento cultural, com forró pé de serra, com a nossa musicalidade dos nossos artistas locais, né, que nós devemos... Né, contribuir, ajudar e evidenciar eles. Nós temos as festividades também na zona rural. Por coincidência, no dia 13 nós teremos festividades no Santo Antônio 2, teremos no Monte Alegre, teremos no Sítio São João. Então, assim, é uma efervescência cultural muito grande, né? A gente tem um atestado que temos passado por isso, graças a Deus, né? Uma frase que eu sempre tenho dito, de que a cultura possibilita essa criatividade, a gente está realizando, apesar do pouco recurso. Né, e a gente está nessa nossa luta e, graças a Deus, dando conta do recado, graças a Deus, a população entendendo a nossa dificuldade e também contribuindo e nos ajudando. Então, Nil, é isso, como você vai responder na sua pergunta, como essa crise tem atingido aí, claro que tem dificuldade um pouco, inclusive até na busca de recursos. Né, quando a gente está incapacitando recursos com a iniciativa privada, a gente já sente uma queda de apoios com relação ao ano passado, com relação ao ano retrasado, porque isso tem atingido a iniciativa privada também. Então, consequentemente, isso acaba dificultando um pouco a essa cobrança, como você falou, da população, e aí acaba dificultando um pouco o que a gente feche, até porque a gente tem que ter esse compromisso de assinar contrato, como eu sempre costumo dizer, e aí a gente pode ter certeza que a gente está trabalhando de noite, ontem mesmo, até meia-noite, nós estávamos reunidos, e desde cedo da noite, para poder a gente tentar fazer uma programação junina, né, do mês de junho todinho, claro, incluindo também a Expo Agro, da melhor forma possível, com os pés no chão, com responsabilidade.
Roberto Murilo é secretário em Guaraci. Eu queria saber, Roberto, pergunta óbvia para um momento como esse, em que essa crise está impactando? Eu ouvi alguma coisa, alguém me falou algo sobre o São João do Gonzagão. Chegaram a me falar em contingenciamento, seria a palavra que está na moda ali em todo canto. Isso vai realmente impactar a programação? Já o que vai mudar no São João do Gonzagão desse ano, considerando essa realidade com a qual os prefeitos estão lidando, amigo? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia, Alessandro Palmeira, secretário de Cultura aqui no município de Afogados da Engazeira. Michele Martins, sua produtora, Nil. Tito Barbosa, técnico aqui. E Sonoplástica, que conduz aqui essa programação nesse seu horário. E a realidade do município de Guaraci, Nil Júnior, ela é essa mesma em que outros municípios também, todo o nosso território nacional, estão passando. Alessandro Palmeira usou agora há pouco em sua fala a palavra Brasil. Aí, para não fazer um plágio de sua fala, eu tenho que mudar nacional, crise nacional, que dá no mesmo sentido. Uhum. Só que, levando para a nossa realidade, em Iguaraci, especificamente falando, nós estaremos celebrando 25 anos do São João do Gonzagão. Nesse São João do Gonzagão, esse ano, nós tivemos contatos com a iniciativa pública, que é Impetu, Fundarpe, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, e estamos aí no aguardo com referência a possíveis apoios com referência a essa programação Pé no Chão que iremos realizar também no município de Guaraci. Gostaria de informar, Nil Júnior, que nós tivemos isso no mês de abril. Nós realizamos um congresso técnico cultural no prédio da Secretaria Municipal de Educação em Guaraci, onde convidamos toda a sociedade para participar, toda a população para participar e ouvir pontos que lá estavam sendo apresentados pela representação do Executivo, e a sociedade também colocou em sua fala opiniões, questionamentos, e nós, de pronto, estamos inserindo nessa nossa programação para esse ano. A crise hídrica que o município de Guaraci hoje vive, que nos próximos dias ficará sem água, é um fator que nos dificulta muito, como eu me refiro, essa crise hídrica, a barragem do Rosário, que abastece o nosso município e outros municípios vizinhos aqui na nossa região. A situação não é nada boa com referência a esse ponto também para nós lá em Guaraci. E o prefeito Dessolis Monteiro tem nos orientado em suas reuniões de monitoramento a questão corte em despesas. Então, nós temos feito, Nil Júnior, para uma programação festiva como essa, você nem imagina, porque não é somente a atração que está para se apresentar. Tem toda uma produção para esse planejamento acontecer. Divulgação em rádio, cartazes, panfletos, convites, banners, divulgação em carro de som, hospedagem, alimentação, fator segurança. Enfim, é uma série de pontos que são necessários para uma organização a acontecer em uma festa e as pessoas saírem com uma impressão positiva daquilo que está se colocando em prática. A crise é real, não é nada surreal, então as pessoas estão sentindo na ponta essa realidade. E eu diria que hoje as pessoas, meu Júnior, com o grau de que a imprensa tem passado a respeito de cancelamento de eventos e festas em vários municípios, nós temos sentido que as pessoas estão compreendendo essa realidade. Para o município de Guaraci, nós temos tradicionalmente o São João nos Bairros, no município. Nós fizemos, como disse agora há pouco, um congresso técnico, convidamos os moradores dos bairros Frei Damião, os moradores do bairro São Sebastião, Vila da Coab, bairro Santa Ana e a população de Jabitacá, bem como de Irajaí, e os moradores da sede em Iguaraci, para trabalharmos o tradicional café da manhã que acontece no ciclo junino. Nós sentimos algumas dificuldades e vai acontecer o nosso café da manhã. Isso, nós temos o apoio de Maria, de João, de Pedro, pessoas anônimas que colaboram para realizar o café da manhã. E nós estamos com essa nossa programação. Nós não vamos ter festa como acontecia em anos anteriores nos bairros, com a programação musical. Uhum. Resolvemos, e a população que lá esteve presente em nossa reunião foram também a favor disso. Nós levamos o que saiu do nosso encontro, do nosso congresso técnico, que a gente chama de reunião, e nós levamos ao conhecimento do prefeito, e o prefeito ouviu, né, do secretário, no caso eu, e nós colocamos na ponta as nossas sugestões e resolvemos realizar uma programação, isso na Praça Antônio Rabelo, em Iguaraci.
E essa programação, pelo menos no caso da programação do Antônio Rabelo, ela vai conseguir manter as datas ou depende da Fundar?
Veja só, nós tivemos em anos anteriores 3 dias de festa, mas eu posso te dizer que nós só vamos ter 2 dias de festa na Praça Antônio Rabelo. Agora você me pergunta qual o segredo para se realizar uma festa como essa. No nosso consórcio de secretários de cultura do Pajéu, nós estamos realizando uma caravana cultural. Então, nós temos aqui artistas de Afogados da Engazeira, que serão gentilmente cedidos, não especificamente para Iguaraci, mas para outras cidades, e também Iguaraci em um futuro bem próximo, assim como Carnaíba, assim como Tabira, assim como Engazeira, assim como São José do Egito. E nós vamos estar inserindo essas apresentações musicais e culturais, no que se diz respeito à questão visual, em uma apresentação, por exemplo, os Cabras de Lampião, as pessoas vão observar aquele momento cultural, apreciar, fazer registros fotográficos, enfim. E nós também temos outros nomes da música que vão estar realizando essas apresentações diante dessa caravana cultural. Então nós fizemos esse contrato, entre aspas, com os secretários, e esse contrato ele não tem, Júnior, não tem nada no aspecto financeiro.
Custo.
Não tem
custo. Fazer um rodízio
exatamente. Dessas atrações. Nós estamos levando o que Guaraci tem para Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira leva para Iguaraci.
Saída então, inteligente de vocês.
Foi uma saída inteligente, como você aqui coloca, para que a gente pudesse realizar uma programação com muita responsabilidade e sem ter despesas com... Claro, nós vamos ter despesa com lanche, nós vamos ter despesa com alimentação, mas isso... Tem um som, um palco, mas isso faz parte do contexto de se ter uma coisa.
Não se compara à despesa de ter que ir atrás dessas atrações, contratar como se fosse num procedimento mais normal, né?
Levei a programação, fomos ao encontro na comunidade, convidamos a comunidade de Irajaí, bem como também Jabitacá, e Irajaí resolveu não ter, pelo que a gente ouviu lá, programação festiva. Jabitacá vai realizar, nós vamos realizar essa atividade com as escolas e vamos realizar um café da manhã e teremos também uma programação musical, isso lá no pátio de eventos, na Praça Isauro Gomes de Torres, em Jabitacá. Então, como você observa aqui em minhas palavras, a gente está realizando uma programação com o pé no chão, com muita responsabilidade, e podemos te assegurar que as pessoas estão na ponta nos ouvindo, outras já ouviram essa mensagem de modo por telefone, isso também pelas redes sociais, e tem nos dado apoio e tem dito até assim que bom seria não ter nem festa. Uhum. Mas nós estamos realizando dessa forma e estamos confiantes aí no resultado para que a coisa aconteça, assim como outros municípios estão enxugando essas despesas em eventos dessa natureza.
Muito bem, vamos girar com o telefone, com o Zap Zap. A Margarida Pereira está na outra linha, eu vou ouvi-la sobre Carnaíba. O povo está falando aqui, vai anotando, viu, Michele? A Edia Naiva Mirelli, ela na verdade não está opinando. A pesquisa é a seguinte: para Expo Agro, você é a favor de fazer a festa, prefeituras façam um esforço aí, façam do jeito dos anos anteriores. Ela deve fazer uma festa mais modesta e não deixar de fazer. Ou não é para fazer festa de jeito nenhum? A Edja Naiva Mirelli está dizendo, não adianta ter uma festa mais em conta e cobrar taxas abusivas. Está reclamando, o Sandrinho dizendo, como se cobra dos barraqueiros. Ela diz, não tem movimento esperado, pois o povo já entra com as bebidas e o local dos palcos não ajuda em nada as pessoas que ficam nas barracas. Está pedindo para Sandrinho ver isso. Aldemir Leite, a festa tem que acontecer, valorizando principalmente os artistas locais. Sebastiana dizendo que é tradição, tem que fazer, mas reduzindo as atrações. Irene Nogueira, faz a Expo Agro sim, a crise já é de conhecimento de todos. Que seja mais módica, mais em conta, mais simples, mas que tenha. Eliette Alves, hoje só se fala em crise, então tem que cancelar a festa e mandar esse dinheiro para quem precisa. Madalena está opinando aqui no WhatsApp, vamos ver aqui a opinião da Madalena, deixa eu conectar ela aqui. Isso aqui a gente vai resolver, o Paulinho disse que vai resolver, vai fazer um link direto para o celular, né? Mas vamos ouvir a Madalena aqui no Zap Zap. Diga, Madalena. Ô, Madalena. Cadê tu?
Palmeiras.
Oi.
Eu concordo plenamente sobre a situação financeira, né, que se encontra nos nossos municípios. Nós temos atrações boas aqui na nossa região. Nós temos Marcel Melo, nós temos Daniel Bueno, nós temos Lindomar, o pai de Lindomar, que é seu Cícero de Souza.
Cícero Souza,
Umas atrações boas nós temos aqui em nosso Pernambuco. Né? Concordo nessa situação. Mas... pelo menos na emancipação política, tem uma atração boa para que, assim, não leve o nosso público a não ficar com baixa estima, né? Assim, a situação se encontra ruim, não só em nosso município, em outros municípios, né? Enfim, que pelo menos no dia 1º,
tem uma coisa,
no dia 1º, vocês eram umas atrações boas. Né?
Entendi. Ela sugere que seja feita uma festa mais em conta, mas que não deixe de ter uma atração boa no dia 1º. A Rosa Cristina, com certeza tem que ter festa, tem que fazer. Está dizendo aqui a Rosa. Vamos para o telefone, vamos ouvir algumas pessoas aí no telefone. Alô do telefone. Alô?
Alô? Alô?
Quem é?
É Tony.
É Nil. Quem está falando?
Não, Nil.
Vê aí, produção. O que ele quer? Vê aí que é 10h40. Eu estou pesquisando sobre evento aqui, sobre a Expo Agro. Tem que fazer a festa do jeito que faz nos outros anos? Faz mais em conta? Ou não faz de jeito nenhum? Qual a sua opinião? Liberou agora? Vamos lá, rapidinho. 3838-1213-99611-1606 no Zap Zap. Alô do telefone. Quem é?
Alô, aqui é Liane.
Liane?
É Liane do Baixo Sobreiro.
Liane diz o quê?
Eu acho que pode fazer com uma possibilidade que a prefeitura tem um recurso, né? Mas não deixe de fazer.
Não deixar de fazer. Você diz o quê? Faz mais em conta, é?
Faça mais em conta, né? Com o que ele puder.
Tá bom, então. A Mayara Lima, tem que ter a festa. Eu vim de São Paulo só pra curtir a festa, tá dizendo ela. 3838-1213. Vão ligando aí. A Margarida Pereira de Carnaíba tá na ponta da linha. Margarida, em Carnaíba, o que essa crise vai impactar? Tem algum evento já do calendário que teve que ter corte de despesas aí por conta da crise? O que é que você diz? Bom dia.
Bom dia, ouvinte da Pajéu, bom dia, Nil. A festa de Carnaíba mesmo, que vai ser agora 12 e 13 de junho, a tradicional festa de Santo Antônio. Não deixou de ser a festa de Santo Antônio, a festa do nosso padroeiro, mas tem essa programação da festa.
Não dá para entender o que ela está querendo falar. Se não tiver uma linha fixa, mas tá cortando, viu, Margarida? Tá difícil de lhe entender. Vamos pro telefone. Alô do telefone.
Alô, Sandro Pereira.
Diz, Sandro, diz o quê?
Eu diria que deveria ter. Se já está em crise. Se não tem alguma atração para a cidade, como é que vai gerar algum recurso para o povo na cidade?
É bom ter para movimentar a economia.
É. E todo mundo sabe que o maior vilão dessa história aí é as bandas nacionais, essas bandas de nome nacional, tipo, se vier, vai ganhar mais, é quem ganha mais. Mas, como é que diz? Como é que vai... Esse dinheiro, o povo dizendo, não, é melhor que venha para tal. Esse dinheiro não vem à toa para aqui, só por vir. Tem que ter alguma coisa para atrair ele. Está entendendo?
Ok, então, está aí sua opinião. Ele diz que tem que fazer e questiona essas bandas muito caras, que dão mais despesa. Tem mais gente aqui no Zap Zap. Aqui tem que ter a festa, como todo ano. Espera que tenha bandas boas. Estou ansiosa para saber quais serão as bandas. É a Luana Rayane, neta da Maria Bezerra. Está mandando um abraço. Obrigado, Luana. Daniele, não deve ter festa nessa crise. Pelo amor de Deus, deve-se investir em água e saúde para se conseguir um exame. É um sacrifício. E a saúde está um caos, está dizendo ela. Aqui, quem mais? É o Lupércio, meu amigo Lupércio. Nil, a festa tem que ter. A prefeitura tem um contrato com Wagner Nascimento para contratos de eventos e estruturas. Se a prefeitura está em crise, por que não há o contrato direto através da secretaria? Está dizendo Lupércio. Eu vou para o intervalo e eu vou, essa saraivada de opiniões, eu vou jogar nos quartos de Sandrinho. Mas antes, vamos para o telefone. Alô do telefone.
Alô.
Quem é?
É a Alessandra.
Diga, Alessandra, pode falar.
É a minha opinião sobre as festas da quadra.
Opine.
É bom que seria que tivesse só uma banda no dia primeiro, no dia dessa da cidade. Pelo menos colocar só uma banda boa, né?
Uma banda boa.
Mas não tem muita defesa.
Economiza nos outros dias e bota uma banda boa.
Colocava pra... só uma no dia do aniversário da cidade.
No dia do aniversário, né?
É.
Ok, amiga, tá aí sua opinião. Daqui a pouco vamos falar mais com o Roberto Murilo. Tem Marcel Mello após o intervalo. E essa história de FIFA é verdade? Já tem Flávio José contratado? Outra pergunta para Sandrinho. Quando é que vão anunciar? Ontem muita gente reclamou dizendo por que Afogados demora tanto para anunciar? Eu vou perguntar para Sandrinho. Agora 10h45.
Manhã Total com Nil Júnior na Super Pajeú. O debate das 10.
Voltamos aqui. O povo está falando. A Mauricéia Lima, é melhor não fazer a festa porque a crise está grande. Maria Helena está dizendo que tem que ter expoagro sim, porque a festa vai ser legal. Vai ser alegria aí para o povo. Pedro Almeida pergunta a Sandrinho, por que tanta demora em divulgar? Falta de organização no ano, fica esse alerta, todo ano é a mesma coisa, não, só divulga em cima da hora, está reclamando aqui. Eu agora estou na ponta da linha, né, com o amigo Marcel Mello para falar desse período de dificuldade. Marcel, a gente está acompanhando aí notícias de toda parte falando da crise das prefeituras nesse período junino, e esse a gente costuma dizer que essa é a safra de vocês, que são os artistas que fazem o São João. Como é que está sendo para você esse período? Você também está tendo que se adaptar a essa realidade de crise? Bom dia, Marcel.
Bom dia, amigo. Olha, amigo, eu estava dirigindo o seguinte, quer dizer, durante acho que faz uns 10 anos que eu mesmo não passo durante uma crise como essa. E quando acontece isso, eles começam a apostar logo pela cultura, né? Pelas festividades. Então a prefeitura que fazia, as prefeituras que faziam 15 dias estão fazendo 3, quem fazia um mês está fazendo 10 dias. Então isso está afetando bastante a gente, né? Quer dizer, eu não consigo, eu estou conseguindo algumas coisas, mas mesmo assim a gente está correndo bastante para tentar, porque como se eu estou fazendo poucos dias, então as cidades querem tudo naqueles dias, então a gente já tem. Fazer um Afogado mesmo, né? Fazer dia 27, para 27 já tem o Sumé, está entendendo? 28 já tem que estar em Recife, outra cidade também quer. Então está atrapalhando um pouco, muito, está atrapalhando bastante aos artistas, né, Sérgio?
Perdemos, o Marcel confirmando aí o que a gente vinha dizendo da dificuldade, quer dizer, a gente está falando de um artista junino de ponta, que é o Marcel Mello, admitindo que a dificuldade é muito grande. Vamos retomar o contato com ele, que eu tenho só uma pergunta para fazer. Se essa readaptação que eles tiveram que fazer tem relação com cachês. Por exemplo, o que ele pedia no ano passado, se ele está tendo que pedir menos esse ano, também nesse aspecto eles estão tendo que readaptar a agenda. Né? Deu para entender bem? Deu para entender bem, Marcel, sua fala sobre o quanto tem atrapalhado. Agora eu pergunto, nesse campo da adaptação, entrou cachê também? Quer dizer, os artistas tiveram... E é porque a gente está falando com você, eu dizendo aqui que é um artista de ponta nesse período junino, muito requisitado. Isso também impacta na negociação do cachê? Vocês também tiveram que fazer uma readaptação?
Claro, porque ficou com trabalho, né? A gente teve que ajustar, por exemplo, teve que chutar a banda, enxugar cachê, de busco, tentar... Tentando driblar de alguma maneira, senão não trabalha, né? Então, assim, mas a gente não trabalha. Então, teve que dar um jeito mesmo nisso, né? Teve que chamar, eu tive que fazer uma reunião com a minha banda inteira, chamar todo mundo, ó, a gente reduz, eu vou ter que reduzir a banda. E aí você reduz a banda, a qualidade do show perde, cai. Então, é uma hora que a gente está fazendo uma parceria, não, na verdade, está trabalhando em parceria tanto com os órgãos públicos quanto com o pessoal que trabalha com a gente. Então a gente está tentando negociar da melhor maneira possível para poder trabalhar. Né? Porque todo mundo, tudo é pai, todo mundo é pai de família, os músicos todos passam de precisa, de carne, passando todo esperando por essa época. Né? Então, ninguém esperava que fosse acontecer isso. E toda vez que acontece esse negócio, vamos começar a cortar. O país começa a desandar, então vamos começar a cortar custos. Começa por onde? Pela cultura. Né? Como se a cultura fosse uma coisa sucesso, não é. Na verdade, não é. Não, ao contrário. Mas acho que para o ano deve melhorar, não é possível.
Me diga aí, para a gente fechar, amigo, você vai tocar por onde no Pajéu nesse período? Tem data por aqui?
Não, eu vou fazer Sumé, dia 27, eu estou fazendo, faço Recife, faço Pesqueira, faço Campina Grande, dia 13, faço Segunda Capital, faço Caruaru na dia 22, dia 20 faço Ceará, depois vou para a Facita da Trindade em Recife, que é aqueles os polos de Recife, fiz o Forró do Galo há poucos dias, fiz também um show no Rio de Janeiro, lá no Teatro Erval, lotado, foi muito bom, rapaz, o povo cantando minhas coisas, foi maravilhoso. Mas aí para essa região aí eu só vou ter Sumé, que é no dia 27.
Muito bem. Marcel, um grande abraço, amigo. A gente vai conversando. Obrigado, hein?
Tranquilo, amigo. Obrigado a você.
Tá aí. Marcel Melo conversando conosco. E que vai estar em Sumé, é a cidade mais próxima que ele vai estar. Então, eu já posso dizer que ele não vem para cá, né, Sandrinho? Agora, ele disse que tentou, você ainda foi atrás dele para uma data, mas não deu, não bateu. Quase eu furtei o oi aqui dizendo o dia que o Marcel vinha.
E você já fez uma pergunta capciosa aí para ele.
Essa deu dizer, perguntando é que ele vai tocar na região. Quer dizer que o Marcel não vem para Expo Agro esse ano.
Não. Com certeza não. Ele acabou de dar, né, a agenda dele aí para você agora, Nil. E assim, é interessante, né? Quando um artista do porte de Maciel reconhece, né, a crise, né, que está passando, quando ele disse que teve que se reunir com seus músicos, né, para dizer, olha, ou a gente diminui aqui ou a gente não toca, né? Por conta da dificuldade que se tem, que é claro, é evidente, todo mundo sabe disso, a gente tem conhecimento disso e acaba, sem sombra de dúvida, dificultando o nível. Inclusive, em outra pergunta, que essa é uma das perguntas, talvez seja a segunda pergunta, né, que as pessoas têm feito, e já deixei anotado aqui, por que a demora?
Isso.
Não é? Por que a demora? E isso é um dos, é o principal motivo do porquê da demora também, essa questão financeira, né, é um dos principal motivo. Nós,
mas
já tivemos alguns...
Aí eu vou lhe cutucar de novo. Mas pode cutucar, a também não tem crise, não já sabe quem vai tocar, qual é a diferença?
Exatamente. Eu, ainda bem que você citou Arco Verde, porque era a cidade que eu ia citar como exemplo. Arco Verde, se há um atraso em Afogados, Arco Verde está tão atrasado quanto Afogados. Aí você vai dizer, oxe, como se ela já anunciou? Porque a nossa festa começa a partir do dia 27, a de Arco Verde começa a partir do dia 18. Arco Verde anunciou sexta-feira da semana passada, quando Arco Verde sempre anunciou no mês de maio a sua programação. Ela anunciou na sexta-feira passada. De sexta-feira para o dia 18 agora, é praticamente o mesmo tempo de anúncio nosso. Só para deixar mais claro isso.
É porque eu estou fazendo a conta aqui na caneta para eu lhe pegar
faça,
na frente.
Faça a conta
aí.
Na caneta aí.
Vai dizendo,
que eu
estou
dizendo
aí,
que faça a conta. Que exatamente Arco Verde, né, já anunciou agora, porque ela...
Aqui começa dia 27.
27. São 9 dias antes de Arco Verde. Uhum. Né? 9 dias antes. E ela anunciou sexta-feira agora em uma coletiva.
Você disse que ela anunciou 3 dias antes, né?
3 dias antes.
Pronto. Então você tem até dia... Você tem até... Terça da semana que vem, você tem até segunda da semana que vem para me dizer essa programação todinha, para dizer que fez igual a Arco Verde.
Ainda bem que você está dizendo que é a gente que tem, que essa é uma prerrogativa exatamente nossa, porque é uma questão de perspectiva, né? Quem está do outro lado, as pessoas até costumam dizer, quem está do outro lado é que sabe onde o calo aperta, né? A gente tem a dificuldade, nós temos vários... digamos assim, várias nuances que acabam dificultando esse anúncio. É com relação a calendário, agenda de artista, que não é fácil, é liberação de Fundarp, né, que é a demanda da Fundarp, imagine a quantidade de municípios que nós temos no nosso estado, 184 municípios, né? Cada um tem o seu interesse, claro que a Fundarp não atende todos, porque tem os municípios que são polos, e aí a gente fica na expectativa de quem a Fundarp vai dar, qual o valor que vai dar, já foi dito, né, há um tempo atrás, aí, há 15, 20 dias atrás, que vai haver um corte, que é justo, porque isso é fazer com responsabilidade, que vai acontecer um corte, nós já temos conhecimento disso. Então, nós também temos uma demanda que não depende da gente, né? Temos uma demanda que depende da iniciativa privada, dos nossos patrocinadores, que às vezes ele acaba dizendo assim, eu vou tal data eu lhe digo, e acaba também não dizendo, por conta da crise, não é o interesse. A gente, Nil, veja só, só para finalizar esse ponto, todo mundo, tenho certeza disso, prefeito, o secretário, isso de todos os municípios, se pudesse ser anunciado quanto antes, ele anunciaria. Porque para ele é mais interessante. Então não é uma questão de não querer anunciar, é a questão da dificuldade de se anunciar. Né?
Esse é uma, eu sei que não é fácil e entendo que sua para lidar com um evento desse não é fácil. Eu só... Não sou eu que estou dizendo individualmente, não, é uma crítica da opinião pública.
Claro, claro.
De por que as outras cidades conseguem, mesmo com tudo isso, porque tem Fundarp, tem iniciativa privada também, e nas outras. Por que ainda assim elas conseguem proporcionalmente fazer a coisa com um pouco mais de antecedência do que a gente, quando sai a programação toda.
Aqui, mas aí, a cidade que você citou, dentro do
Floresta,
a cidade saiu, que você citou dentro do Conselho, mas não tem da Fundarp, uhum, né, diretamente dentro do. Como não é Polo Junino.
Bom,
mas enfim.
Cada um com seu cada um.
Cada um com seu cada um.
Eu vou pro telefone, né? Alô do telefone.
Bom dia, Nil.
Bom dia, quem é?
Pedro Araújo.
Diz Pedro.
Nil, essa questão de as festas da emancipação, eu não quero aqui puxar a sardinha pro lado de prefeito A, prefeito B, e a foca da engazeira, de lá, o pessoal da região. Só que o povo ainda não absorveu a crise pela qual passa o país. E isso reflete nos estados e nos municípios. Né? O povo pede festa, mas isso tem um custo. É aquela história, se você cobrir a cabeça, descobre os pés. Eu vi você anunciando aí que vai ter aumento dos professores. Isso quer dizer que vai impactar um alto custo para o município. Aí o que é melhor? Você dá aumento a um professor, que é a sua base profissional futura, ou fazer uma festa que numa noite você enche a cabeça de qualquer coisa, no outro dia para doente de ressaca e vai gastar com remédio. Se tiver festa, tudo bem, se não tiver, tudo bem. Bota uma bandinha na praça dessa filarmônica para o povo, pronto. Mas para gastar por gastar, eu não concordo com esses gastos, não. Que tenha, tudo bem. Agora que seja uma coisa acessível ao município e à crise que nós estamos passando. Pouca gente ainda não assimilou, não absorveu que nós estamos numa dificuldade. Né? Eu, no lugar do prefeito, eu faria uma coisa bem regional. Por exemplo, Maciel Mello aí, né, chorando a crise. E olha que Maciel não passa da cifra de 100 mil reais, não. Né? Como o Luan Santana que vai para a Floresta por 300 mil reais. Olha, isso é uma falta que faz enorme ao município. 300 mil reais numa época dessa. Né? Aí o município tem que, também, o povo tem que entender o lado do município. Não é só o prefeito dizer, eu vou fazer e vou fazer. Ele tem que fazer e pagar, ele tem que ter. Né? O caixa enxuta para poder pagar esse povo. Não vem. Aí eu, se tiver festa, tudo bem. Se tiver, vamos comemorar do mesmo jeito, que é uma data qualificada para o nosso município, que é a emancipação, Nil.
Ok, tá aí sua opinião, Pedro.
Um
obrigado, amigo. Roberto, no caso do São João do Gonzagão, você acredita que até quando essa programação deve ser definida?
Olha, Nil Júnior, nós fizemos o nosso encontro há alguns dias e ontem nós chegamos a um consenso com o prefeito de Solis, inclusive ontem nós estávamos vendo alguns pontos finais, e eu te prometo que amanhã, por volta das 9 horas, nós já estamos lançando essa nossa programação nas redes sociais. E, se não, até antes desse horário. Mas nós já estamos já com alguma coisa nesse contexto, inclusive do que o nosso amigo aí Pedro Araújo colocou, de atrações regionais, e nós estamos buscando parceiros para se fazer uma festa dessa natureza de 2 dias no município de Guaraci, na Praça Antônio Rabelo, nos dias 19 e no dia 20. Nosso prefeito de Solis Monteiro deverá anunciar nos próximos dias o pagamento, o integral ou parte dele, do 13º salário aos servidores públicos do município de Guaraci, e seria, acho que as pessoas iriam fazer um julgamento de irresponsabilidade de se fazer uma festa tão grande, com atrações que vêm ao município, fazem uma apresentação musical e levam. É uma apresentação musical que geralmente dura 1 hora e 25 minutos, 1 hora e 45 minutos, e levam valores assim, né, Júnior, bastante significativos os cofres públicos, e a população na ponta é quem vai sofrer com esse resultado. A festa passa, as dificuldades permanecem, mas nós estamos confiantes nesse resultado. Nil Júnior, eu gostaria de citar que o consórcio de prefeitos do Pajeú é também é sensível a essa questão, inclusive, se eu não me engano, o nosso presidente Deva Pessoa, se não emitiu, vai emitir alguma nota a respeito da situação em que os municípios e essa adequação que os municípios estão passando diante dessa realidade. Me refiro ao aspecto junino. Eu não sei se já saiu alguma coisa dessa natureza, mas o consórcio de prefeitos do Pajeú também tem visto essa preocupação juntamente com outros gestores. Inclusive, esse foi um ponto de discussão em uma reunião que aconteceu na cidade de Quixaba recentemente. E essa é uma preocupação de todos os gestores quanto a essa realidade que é apresentada. O número de dias tradicionais em festividades, essa redução que vem acontecendo. Para deixar aqui nessa minha fala, Nil Júnior, nós tivemos nesses dias, nos últimos dias, um momento assim, de bastante preocupação no que se diz respeito aos proprietários de barracas que comercializam diversos produtos diante de uma série de exigências que são claras aos olhos de todos nós e que nós percebemos também uma preocupação por parte das pessoas que iriam comercializar produtos com a exigência de extintor de incêndio, que tem um custo para isso, o ART, que é o atestado de liberação para que aquelas pessoas comercializem. E esse encontro aconteceu na última segunda-feira na cidade de Serra Talhada, como o Sandrinho colocou. Nós estivemos participando juntamente com o CREA, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e nós tínhamos uma série de dúvidas e questionamentos lá foram tirados, e certamente nós já estamos adequando essa realidade, tanto no aspecto de segurança. Nós já estávamos colocando em prática no município de Guaraci, novas exigências foram feitas e nós agora estamos adequando essa realidade diante dessa questão do extintor de incêndio em cada barraca. A pessoa que vai comercializar um cachorro quente, vender com cachorro quente aqui em Afogados da Ingazeira, vai em Guaraci, ou em qualquer outra cidade aqui da região, Nil Júnior, ela vai ter que se adequar às regras, não é isso, Sandrinho? Vai ter que comprar um extintor de incêndio, pó químico, 4 quilos, nota fiscal, validade de 1 ano ou 4 anos, e isso tem valores, né? E a gente concorda pelo aspecto segurança diante de tantos acontecimentos que aí a imprensa resiste, as pessoas têm sentido, e essa preocupação também é nossa diante desse aspecto segurança, e nós estamos nessa luta para ver aonde vai chegar. E no momento desse, de crise, as pessoas na ponta que vão comercializar esses produtos, houve também uma preocupação muito grande diante dessas nessas exigências que agora estão sendo colocadas, e há muito rigor, né? Assim, não tem mais, tem que ter e pronto, tá entendendo? E tem que cumprir.
No caso dos barraqueiros aqui de fogo, Sandrinho, tem alguma novidade para eles ou não?
Não, na realidade é o seguinte, né? Ontem, depois daquela participação nossa aqui no ar, eu voltei a entrar em contato com os bombeiros, né? Com o Major Anselmo, e tentando exatamente assim, né? Sensibilizar, usando a argumentação, né? Que se fazia necessária para aquele momento, para aquela situação, e aí ele foi enfático em dizer de que iria cumprir a lei, né? Porque não, ele é um instrumento que não abre mão, ele é um instrumento da lei.
E o doutor Luz, que disse que ia falar com eles, falou alguma coisa?
Inclusive falou, o doutor Luz chegou a falar com ele, falou inclusive tanto com o Major Anselmo como também com o Rossini, se não me engano. E aí o Rossini, né, segundo informações do Major Anselmo, disse que também não abriria mão de forma nenhuma, até porque eles têm que cumprir
prezar
essa lei.
Pela segurança.
Exatamente.
Agora, o que o pessoal reclama é que a crítica é que não há estrutura nas opções que foram dadas. A prefeitura garante estrutura?
Exatamente. Assim, eles não estão comercializando ainda, porque há o desejo de comercializar na praça de alimentação, que nós entendemos, né, mas que não é possível no momento, né, por conta dessa determinação do Corpo de Bombeiro, ou melhor, dessa legislação, dessa lei estadual. E aí foi dado 3 opções para ele, onde eles podem escolher ir para lá. A partir do momento de escolha deles, a prefeitura vai organizar a questão da estrutura, que é exatamente a questão de iluminação. Também nos dispusemos, no Júnior, de colocar carro de som informando onde é que eles estão. A taxa que eles pagam à prefeitura para estar lá comercializando, a gente retirou a taxa também, sabe? Então o prefeito, José Patriota disse, olha, vamos retirar aqui essa taxa, vamos colocar o carro de som na rua para a gente divulgar, vamos utilizar spots, nosso programa da prefeitura nas rádios, para que a gente divulgue onde eles estão. Então, assim, o que é possível a prefeitura fazer, a gente está fazendo. E aí, a partir do momento, né, que eles escolherem o local, aí a gente vai lá e ajusta, adequa, coloca iluminação, juntamente com a divulgação, relembrando que a taxa foi retirada. Uhum. Quanto à questão da Expo Agro, Nil, é importante dizer que nós teremos Expo Agro, sim. Algumas pessoas têm até perguntado isso, acho que é importante a gente dizer, até para que o nosso comerciante se prepare para isso. A Expo Agro irá acontecer durante 4 dias, será 27, 28, 29 e 30. Dia 1º, que é a nossa emancipação política, nós estaremos fazendo, tendo também, claro, né, não a atração festiva, mas nós teremos algumas inaugurações. Nós teremos a missa, nós teremos o hasteamento da bandeira, nós teremos o corte de bolo que foi aprovado no ano passado em frente à nossa catedral, e nós voltaremos a fazer lá mais uma vez. Então vai ser mais, no dia 1º vai ser mais um momento cívico, um momento de comemoração, de inaugurações, né, possivelmente, se Deus quiser, com a presença e a participação do governador Paulo Câmara. Então a gente...
Mas show no dia 1º não vai ter.
Mas show no dia 1º não vai ter. Uhum. Né, a queima de fogos vai acontecer do dia 30, né? No caso, para o dia 1º. Né, a meia-noite, no caso, do dia 30, a gente vai estar fazendo essa queima de fogos, né, comemorando o aniversário da nossa cidade, a emancipação política do nosso município, e aí, né, garantindo de que nós teremos a Expo Agro 27, 28, 29 e 30. E vale dizer também, né, Nil, gostei muito da fala do Sandrinho, meu xará da tapioca, né, que ele fala, né, com outras palavras, claro, mas que a crise atinge todos os comerciantes de uma forma geral. Né, e as pessoas em seus vários segmentos são atingidas por ela. Então, a partir do momento que você faz uma festa organizada, né, com grandes atrações, como é realizado na Expo Agro todos os anos, então a gente acaba aquecendo a economia local. A gente acaba dando a oportunidade desse cara sobreviver a essa crise. A gente acaba dando a oportunidade do pai de família estar lá tendo o seu dinheirinho para a educação dos seus filhos, para a educação, para a saúde dos seus filhos. Então, não é só um custo. Às vezes as pessoas colocam e dizem, olha, mas fulano vem de fora e leva o dinheiro daqui. Não é bem assim. O número de pessoas, de turistas que vêm, que aquece a economia local, se hospedando nos nossos hotéis, comprando nas nossas lojas, comprando no nosso comércio a sua bebida, a soga mineral, comprando a roupa, né? O comerciante do espetinho, como sempre costumo falar, que vende a sua água, ele acaba ali também negociando e acaba aquecendo a economia, a gente acaba movimentando, e é um número muito grande. Nós tivemos no ano passado, né, com Daniel, aproximadamente 20 mil pessoas no Centro Esportivo Municipal. Né? Então são 20 mil pessoas que estão ali com os nossos 250, 260 comerciantes que estão lá comprando. Né? E muitos desses, com certeza, Afogados na cidade de Paulo, vieram para o comércio de Afogados fazer as suas compras, comprar as suas roupas. Então, o dinheiro não é levado unicamente. Né? Também chega no nosso município, aquece a nossa economia. Né? Então, a gente, Júnior, com certeza, a gente, mais uma vez, né, como sempre costumo dizer, outra resposta que eu gostaria de dar aqui, né, é com relação à questão da taxa, que a menina utilizou até o termo taxa, que é abusivo. Nós queremos dizer que essa taxa já está há vários anos. Nós mantivemos a taxa dos anos anteriores. Nós não aumentamos a taxa de forma nenhuma. Né? E para a gente realizar um Expo Agro dessa, existe uma demanda também muito grande de custo, de gasto, e que o comerciante já está ali, muito já ligou assim, qual é o dia que a gente pode começar a pagar, qual é o dia. Então, o comerciante em si não faz a questão diretamente dessa taxa, porque ele entende que há necessidade dela e que há uma lei que rege ela ao mesmo tempo. E nós... O Pedro falou aí de uma forma muito, muito interessante. E aí, lembrando, né, que o governo municipal deu aí o aumento que você acabou de anunciar de 3,01% aos professores. Né? Isso também é uma prioridade do governo municipal. Né? É uma prioridade, sem sombra de dúvida, nossa, que requer um dinheiro, que requer um custo, e que esse custo vai ser mensal. Não é como a Expo Agro, que acontece um mês e só daqui a um ano vai acontecer novamente. Ele gera uma demanda mensal, e aí os professores foram atendidos. Né? E isso aí era a nossa primeira, digamos assim, prioridade. Era esse aumento. Estava na mesma negociação com o Vera Tânia, o nosso secretário de Finanças, Nick Dutti, estavam participando dessa negociação. Então, nós tínhamos uma demanda da educação para poder também a gente estar fazendo uma belíssima escola, com responsabilidade, com discurso, com compromisso, e assim será feito. E tenho certeza de uma coisa, nós teremos uma grande Expo Agro, se Deus quiser. Estamos trabalhando veementemente, diariamente, e isso quando digo diariamente é de manhã, de tarde e noite, na organização dessa Expo Agro. Se Deus quiser, acontecerá e de uma forma, né, tudo em paz, né, recebendo os nossos turistas, abraçando o nosso povo aqui da região do Pajeú, e convidamos, né, toda a população para participar. E para finalizar, né, mais uma vez fazendo a propaganda, no próximo sábado agora nós teremos o arraial, o segundo arraial municipal, na ABB, né, com as Severinas, de São José do Egito e Itapetina, as meninas lá, e a banda do Fernando, que é de Tuparetama, né, Vozes do Forró, que era a antiga Vozes do Campo. E aí são duas belíssimas atrações. As mesas estão à venda na Secretaria de Cultura, né, custam R$50 e a entrada custará R$10.
Mas não vai embora, não. Ainda tem um finalzinho tranquilo, aqui. Tranquilo. A Risoclete de São Brás, queremos festa assim boa. Não somos culpados da crise, está dizendo ela. Cada um com seu cada um, né? É só o povo que sofre com tudo. Só tira do povo, isso é revoltante. Tem aqui pelo zap, a menina. Conecta aqui. Vamos lá, conectar aqui para a menina que quer falar. Para eu poder ouvir. Vamos lá, o que é que quer falar? Oi!
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Me falar que é Shirley. Eu queria dar os parabéns de Viviane, que ela está completando outra nova data hoje. Que Jesus ilumine ela.
Amém.
Que ela seja essa pessoa que ela é sempre. E um beijo para ela.
Quer parabenizar? Parabéns. E aqui deve ser a opinião da Espoago. Cadê? Vamos lá.
Bom dia, meu Júnior.
Bom dia.
Aqui é Edinalva.
Oi, Edinalva.
E em relação à festa da cidade, que é a Expo Agro, eu acho que sim, deveria ter a festa, mas não assim, trazer bandas com um custo muito alto, porque não vale a pena pagar uma banda com custo tão alto e a gente precisando tanto aí, no lugar de gastar um custo alto com bandas, empregasse na saúde. Aí fica falando assim, não, mas essa verba que vem das festas não é para outra coisa. Porque tem várias cidades aqui na região de Caruaru que foram suspensas. Os prefeitos suspenderam essas festas.
Vou perguntar para Sandrinho. O tempo está já estourando, Sandrinho. O que você diz sobre o que é Nova da
Pontuosa? A realidade, né, econômica, claro que atinge todos, mas cada um tem a sua forma de organização, né, tem a sua preparação. Sempre costumo dizer, quando acaba um Espoagro, nós já estamos organizando a outra no momento que nós fazemos a avaliação da Espoagro passada. Né? Então, a partir disso, nós já começamos a organizar. Né? Claro, como eu falei, às vezes a gente fica refém de uma coisa ou de outra, o que também é natural, que faz parte do processo. E vale dizer, com relação à questão do dinheiro, que realmente é carimbado. Né? Tem um recurso que ele é para a cultura, né? Que
não
pode ser investido.
Em outra
e se não vier, a gente perde. E se não vier, a gente perde. Então a gente tem que correr atrás de que venha, porque não vai ser investido em saúde, em educação. E
esse contrato que o Lupes falou com o Wagner, como é que é?
Isso aí é um né, se existe um processo licitatório, onde várias empresas acabam participando, né, desse processo. Né, e aí por uma questão também assim, de tamanho, né, da empresa, da WN Empreendimentos, da, digamos assim, né, da experiência que já tem no ramo e tal, ela concorreu, acabou ganhando, tem nos ajudado bastante aqui em Afogados. E aí a empresa, para poder ela pagar, ela tem que saber que a prefeitura tem condições de pagar. Então a gente, né, cabe à prefeitura buscar os recursos, a empresa ela é, digamos assim, quase que terceirizada, e aí a gente convidar a empresa, convida não, no caso, né? Convoca a empresa para que ela vá, faça a organização da festa dentro do que está na licitação. Só para finalizar outro ponto aqui, Nil, com relação à questão da logo após a Espoagro, né? Nós teremos, dentro dessa programação ainda de aniversário da cidade, nós teremos várias inaugurações. Então teremos praticamente um mês, né, de inaugurações, e aí também é uma forma da gente estar prestigiando os nossos artistas locais que estarão também na nossa Espoagro.
E vai ter artista de nível nacional?
Rapaz,
com essa programação
mais enxuta? Estamos tentando, sim, sem sombra de dúvida. Essa é uma, como quando eu estava dando essa explicação, exatamente, estamos buscando, né? Patriota está empenhado nisso. Né, estamos nos reunindo constantemente, porque entendemos, como falei no início, né, de que essa atração nacional possibilita esse aquecimento da economia maior, né, sem sombra de dúvida, e aí também nós não podemos reduzir a nossa Espoagro, já que ela acontece uma vez por ano, e ouvindo, né, a maioria da população, ela é a favor de que a festa aconteça, com compromisso, responsabilidade e, como disse, com organização. Né? Nós não fazemos a festa da Espoagro no mês de junho, né? Começamos praticamente um ano antes e, com certeza, se Deus quiser, nós teremos uma grande Espoagro e uma grande programação.
E qual é o dia que Flávio José vem mesmo?
Rapaz, isso aí eu vou dizer uma coisa a você. Todos os anos se especula muito a respeito dos artistas, né? Você pergunta e fica rindo, né? Eu tava agora há pouco o pessoal dizendo, eita, Sandrinho, tem gente em Sertã, em Arco Verde, São José, não sei o que, Itapetim e tal, e fulano e tal vem para Afogados. Então, assim, as especulações são muitas, vale dizer que são grandes artistas, né? Ah, do jeito que você citou aí o Flávio José, o Marcel Melo, o Flávio Leandro, Geraldinho Lins, tal. Tem vários artistas que são de grande porte e que seria, sem sombra de dúvida, uma honra a gente ter. Mas como nós estamos esperando essa resposta final da Fundarpe para a nossa Expoagro, né, estamos aí de braços abertos para que o artista que ela encaminhar para a gente receba de braços abertos.
Bom, você quer saber o que é que deu na pesquisa? Veja só. 43,5% dos ouvintes disseram que é para fazer a festa do mesmo jeito. 42%, empate técnico, né? Disseram que a festa tem que ser menor, mais em conta, mas tem que ter. E o restante, 14,5% disseram que não é para fazer festa. Então, tá aí o povo dividido entre fazer do mesmo jeito e não deixar de fazer com um pouco menos de recursos.
Exatamente.
Vocês têm pesquisa?